finalzinho do prazo para decidir se vão manter a neutralidade, que é o que eles estão mantendo até agora, liberando seus partidos para apoiar em cada estado os candidatos que acharem mais apropriado, mas sem embarcar em nenhuma candidatura presidencial. Eles vão observando, né, as pesquisas daqui para lá. Se, na prática, se o Flávio Bolsonaro aumentar a sua intenção de voto, muito provavelmente esses partidos embarquem com o Flávio. Se o Flávio continuar ali onde ele está, embora ele esteja muito bem posicionado, mas ainda em segundo lugar, dificilmente esses partidos façam a coligação com o PL. Mas tudo isso ainda a conferir. Bom, sobre sábado, né? Sobre o evento da convenção do Flávio Bolsonaro. Ali deu duas polêmicas, né? Pelo menos. A presença do Javier Milei, presidente da Argentina, né, que foi lá, atacou o presidente Lula, atacou Alexandre de Moraes. Isso certamente deu pano para a manga. Nós temos a Karen Lemos aqui com a repercussão do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que foi ministro da Fazenda, que defendeu que o governo federal deve virar a página da crise diplomática com a Argentina. Mas só um parênteses aqui antes de chamar a Karen Lemos. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, chegou a chamar o Milei de palhaço, né? Então você vê que agora é melhor dar uma segurada, né? Karen Lemos.
Fernando Haddad defendeu que o governo federal deve virar a página da crise diplomática com a Argentina, provocada pelas declarações do presidente Javier Milei durante visita ao país. O candidato do PT ao governo de São Paulo afirmou que a prioridade deve ser a preservação da boa relação entre Brasil e Argentina.
Bom, e ainda na convenção do Flávio, houve a exibição no telão de um vídeo feito com inteligência artificial da figura do Jair Bolsonaro. Ele diz, eu não sou o Jair Bolsonaro, eu sou uma inteligência artificial. E aí dá o recado dele. A chapa da candidatura do Lula entrou no TSE com uma ação dizendo que houve propaganda eleitoral antecipada e também uso irregular de inteligência artificial. E agora, então, cabe ao TSE analisar esse caso. Aliás, já houve sorteio e o sorteado foi o ministro Cássio Nunes Marques. Destaque de João Rosa.
Primeiro grande desafio para o TSE nesta eleição, o vídeo enviado do ex-presidente Jair Bolsonaro em convenção do PL tem potencial para trazer consequências para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. Já em termos de punição para Jair Bolsonaro, especialistas concordam que há pouca margem para argumentação sobre violação das medidas cautelares impostas durante a prisão domiciliar. O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, será o relator do caso na Corte Eleitoral.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o BRB pagou 12 bilhões de reais ao Master em troca de guardanapos. Ana Carolina Tomé.
Ao citar o escândalo do Banco Master e a série de operações mal-sucedidas do Banco de Brasília, o ministro da Fazenda afirmou que o governo do Distrito Federal trocou 12 bilhões de reais por guardanapos. Durigan também voltou a dizer que a União não vai ajudar o BRB. O ministro disse ainda que o papel da nova gestão da instituição estatal é buscar convencer o sistema financeiro que possui um plano consistente para superar a crise.
Ou ainda sobre eleições em Minas Gerais, a principal aposta do PL para o cargo de governador é o senador Cleitinho, do Republicanos, Desirê Miranda.
O PL finalizou a convenção partidária em Minas Gerais nesta segunda-feira, sem definição de quem será o candidato da legenda ao governo do estado. Os liberais ainda aguardam uma resposta do senador Cleitinho, do Republicanos. Apesar de não ter dito publicamente que vai concorrer, o senador teria confirmado ao irmão, deputado estadual Eduardo Azevedo, que vai se candidatar. No entanto, conforme o deputado, Cleitinho faz questão de que o vice seja do mesmo partido, o que pode dificultar a formação de alianças.
Impressionante, hein? Você vê, já correndo o prazo das convenções, o PL ainda em Minas Gerais está essa situação, porque o senador Cleitinho não diz nem que vai, nem que não vai, né? E o Cleitinho está figurando muito bem nas pesquisas de intenção de voto. É uma grande incógnita, né? Como vai ser? Agora você vê, o Cleitinho não quer um vice do PL. Isso já joga uma água no chope também, né? Porque para os presidenciáveis é muito importante ter nos estados candidaturas, apoios, né, para poder fazer a campanha eleitoral em todo o país. E Minas Gerais é um estado importante. Então, ainda há essa incógnita, como é que vai ser a costura do PL em Minas Gerais. Vamos ver como é que vai se dar aí a conversa com o Cleitinho. Os policiais militares condenados por torturar e matar um ajudante de pedreiro no Rio de Janeiro vão continuar na corporação. Júlia Viana.
Os policiais militares condenados por torturar e matar o ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza em 2013 na Rocinha, na zona sul do Rio, vão seguir na corporação. Isso porque o processo que avaliava a perda dos cargos prescreveu. O major Edson Raimundo dos Santos, apontado como mandante do crime, seguirá recebendo aposentadoria bruta de quase R$ 27 mil reais do Estado. Já o tenente Luiz Felipe de Medeiros terminou de cumprir pena e voltou à ativa no Comando de Operações Especiais.
Hoje o presidente Lula se reuniu no Brasil, aqui em Brasília, com o presidente da Coreia do Sul. E eles concordaram em acelerar as negociações para um possível acordo comercial entre a Coreia do Sul e o Mercosul. Olha que interessante, né? Esse anúncio foi feito hoje pelos presidentes dos dois países durante uma cerimônia em Brasília. É, gente, a fila anda, né? O Brasil tem que ir atrás de outros parceiros comerciais. E, aliás, no domingo, houve uma conversa por telefone do presidente Lula com o presidente da China, Xi Jinping, e também falaram sobre o aprofundamento da cooperação bilateral em áreas estratégicas entre os dois países e também a aceleração das negociações para um acordo também da China com o Mercosul. Então é isso. Já que está muito difícil a relação com os Estados Unidos, o Brasil vai abrindo ali, né, os horizontes mais para o Oriente, mais para a Ásia. Né? Tudo que o Trump não quer é o que está acontecendo, né? Por consequência do que o próprio Trump fez. Né? O Trump está sobretaxando o Brasil, está jogando o Brasil mais próximo da China. Isso porque o Trump tem pavor de imaginar que a China vai ter influência aqui na nossa América Latina. A intenção, e essa intenção é declarada do governo dos Estados Unidos, inclusive num documento, é que a América Latina seja uma área de influência dos Estados Unidos. Né? E já tem aí, ó, a Argentina com Javier Milei, tem o Peru, tem a Colômbia. O Brasil, com o tamanho e a importância que o Brasil tem no continente, é muito importante, né, para os Estados Unidos também ter um governo amigável aos Estados Unidos. E aí começa a taxar o Brasil, começa a fazer pressão e tal, e o que acontece? Aí a gente é obrigado, né? O país é obrigado a diversificar as relações comerciais. Quer ver? Incrível, incrível que o Trump vai dando tiro no pé. Bom, esses os destaques do noticiário. Dá para acompanhar o programa por vários canais. Além do Radinho, do nosso querido Radinho, estamos para toda a rede no Radinho. Hoje não tem transmissão de futebol. Dá para acompanhar também pelos nossos canais digitais, dá para acompanhar com imagem no Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay. Dá para acompanhar com imagem no YouTube, no canal da CBN no YouTube, Rádio CBN. Tem a transmissão com imagem aqui, tem o chat dos ouvintes. Eu fico de olho aqui no que vocês vão dizendo. Ó, o Mário de Souza, de Manaus. Olha que coisa maravilhosa, de Manaus, aqui nos ouvindo, muito bom. Conheço aí sua terra, viu, Mário? Já fui para aí, já me enfronhei na floresta, inclusive. Que mais? No site, dá para acompanhar, e também pelo aplicativo da CBN. Agora são 10 horas e 18 minutos.
CBN Noite Total. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do Programa Espacial Brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2h30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. CBN Noite Total.
O candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, criticou a visita de Javier Milei ao Brasil e disse que a eleição deve ser decidida pelos brasileiros. Caiado classificou como inadmissível a ingerência de qualquer outro país na campanha eleitoral.
Caiado esteve nesta segunda em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e criticou as declarações de Milei, que participou em evento do PL em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. No último sábado, Lula e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Federal foram ofendidos por Milei.
É inadmissível ingerência de qualquer outro país na sua campanha eleitoral. Até porque faz parte da liturgia de um presidente da República saber se ausentar das discussões de outros países. Isso é respeito com o povo que realmente está lá decidindo a sua condição e definindo quem é o seu candidato ou quem deve ser eleito no país.
Quem também passou pelo mesmo evento que Caiado foi o governador do estado, Tarcísio de Freitas, que alfinetou o governo federal. Ao citar alguns números da gestão dele, o pré-candidato do Republicanos à reeleição afirmou que muita gente anda falando bobagem. Num discurso de pouco mais de 20 minutos, Tarcísio falou sobre projetos que tocou nos últimos 4 anos.
Trabalho se planta, se colhe, se exporta, É o que vocês fazem, é o que a gente está fazendo no estado de São Paulo. A gente não quer saber da narrativa, a gente não quer saber do discurso. A gente só tem um foco, as pessoas, resultado. E é isso que orientou a nossa equipe o tempo todo.
Tarcísio também elogiou o agronegócio do interior de São Paulo e citou as perdas na região de Ribeirão Preto após o vendaval da última sexta-feira. Tarcísio e Caiado participaram da abertura da Copercitrus Expo 2026, feira voltada ao cooperativismo. O presidente do PSD e vice na chapa de Caiado, Gilberto Kassab, também passou pelo local. De Ribeirão Preto, Samuel Santos.
E o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi confirmado como candidato do Partido Novo para a disputa pela presidência da República. Zema chegou à convenção ainda sem um vice na chapa. Ele tem até o dia 5 de agosto para indicar um nome, que é o prazo, né? Para todas as candidaturas indicarem coligações e nome de vice. Felipe Igreja.
Nos últimos dias, Zema confirmou que teve uma conversa com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, mas disse que foram apenas conversas iniciais. Ele pretende se encontrar com Barbosa até a semana que vem, antes de definir o nome do vice, e não descarta até mesmo uma chapa puro sangue, com o nome do próprio Novo. Durante o discurso, já como candidato, Zema prometeu combater a corrupção, criticou políticos e autoridades associadas ao escândalo do Banco Master e prometeu construir um superpresídio na Amazônia para deter chefes do crime organizado. Zema disse que três ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, deveriam sofrer um impeachment em função do caso Master e afirmou que o Brasil não aguenta mais um novo governo do PT.
O Brasil carece muito. Brasil, no setor público, Deltan, você sabe muito bem, carece de bons exemplos. Nós temos aqui o contrário, como essas aberrações que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT.
O ex-governador de Minas propôs ainda uma idade mínima de 60 anos para ministro do Supremo e defendeu que a escolha do nome deveria ser feita por uma lista tríplice encaminhada ao presidente da República. Ele defendeu também a privatização de empresas estatais e disse que não tem uma vaca sagrada, indicando que até mesmo empresas como a Petrobras poderiam ser negociadas. Crítico do uso do dinheiro público e de privilégios de políticos e autoridades, o Partido Novo de Zema vai usar pela primeira vez o fundo eleitoral na campanha. Segundo a legenda, o partido tem cerca de 80 milhões de reais à disposição e promete usar boa parte desse valor na campanha do próprio Zema. De Brasília, Felipe Igreja.
Vamos agora colocar mais uma edição de mais um debate que foi feito no Jornal da CBN na série 50 Debates para o Brasil. Debate que está acontecendo no Jornal da CBN de manhãzinha, discutindo temas relevantes. Daqui até o primeiro turno da eleição, cada dia uma discussão nova. Hoje o tema foi a eutanásia em casos terminais. O brasileiro deve ter direito à morte assistida ou a preservação da vida é um princípio absoluto? Essa é a grande questão. Para a presidente da Associação Eu Decido, Luciana Dadalto, a discussão não pode se restringir a ser contra ou a favor, mas como estruturar uma regulamentação para evitar excessos na execução da prática.
Eu não estou defendendo eutanásia, eu não estou defendendo morte assistida, eu estou defendendo a importância de nós tratarmos com muito cuidado, com ética, questões que são necessárias de serem discutidas, sempre em defesa da dignidade no fim da vida, e da importância de formar profissionais de saúde que não sejam radicais, dogmáticos, regidos por princípios religiosos.
Já o presidente do Centro Internacional da Longevidade, Alexandre Kalash, afirmou que o problema será cada vez mais frequente com o aumento da população idosa. Ele destacou a necessidade de deixar as questões dogmáticas de lado na hora de discutir a questão da eutanásia e cobrou mais ética por parte dos profissionais da saúde. Então, peraí que o Kalash foi exatamente esse que falou. Então, agora que a gente vai colocar a Luciana. Cadê? A Luciana D'Adalto, presidente da associação Eu Decido, sobre o tema da eutanásia.
O debate no Brasil precisa ser: o direito à morte assistida é um direito de quem? Como é que a gente protege pessoas que são vulneráveis? A morte social é aquela morte porque o Estado, é mais barato para o Estado deixar uma pessoa morrer do que ajudar essa pessoa a viver dignamente. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que já está morrendo.
Uhum.
E essa pessoa quer abreviar o sofrimento dela.
O tema da eutanásia é um tema que dá margem realmente a uma ampla, ampla discussão. A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas estão disponíveis no site da CBN. A gente trouxe aqui uma ediçãozinha, né? Um trechinho de cada um dos entrevistados, mas você consegue recuperar os debates na íntegra no site da CBN sobre esse e todos os outros temas, né? Os assuntos que já foram e os demais que estão por vir. Agora são 10 horas e 30 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Segundo o Itamaraty, o Brasil considera que as medidas são injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos em acordos internacionais sobre tarifas. Diplomatas brasileiros avaliam que a iniciativa do governo Lula tem caráter simbólico e serve para marcar posição diante da gestão de Donald Trump. O Superior Tribunal de Justiça negou recurso do ex-jogador Robinho para levar ao STF a decisão que validou a condenação na Itália e determinou o cumprimento da pena de estupro no Brasil. Em abril de 2024, a Corte Especial do STJ autorizou a execução imediata da pena imposta pela justiça italiana pelo crime cometido em 2013. Na Itália, ele foi condenado a 9 anos de prisão em regime inicialmente fechado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Entre hoje e quarta-feira, existe condição para chuvas fortes com queda de granizo e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. Rádio Brasília, 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nos acréscimos.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Rafael Prates. Oi, Prates. Boa noite.
Tudo bem, Tânia? Tudo boa noite, bem. Boa noite, ouvintes da CBN.
Ô, Prates, eu queria entender uma coisa.
Diga.
É porque é o seguinte, eu vou ter que trabalhar esse fim de semana. E aí eu fiquei sabendo, sim, que não vai ter jogo. E isso quer dizer muita
não,
coisa.
Não, vai ter, vai ter.
Vai ter, mas não vai ter pra toda a rede, então.
Final... Não, você diz em qual final de semana? O próximo?
É.
Não, vai ter sim, Tânia. O que mudou é o seguinte, o próximo final de semana, os jogos serão da Copa do Brasil e não do Campeonato Brasileiro. Mas vai ter jogo sim. Por exemplo, no sábado que vem, 5:30 PM, tem Vasco e Fluminense, oitava de final da Copa do Brasil. Sábado à noite, às 21h, Santos e Remo, Copa do Brasil. No domingo, aí tem Palmeiras e Fortaleza. Tô falando para São Paulo e Rio, principalmente, né, Tânia? É, Inter e Corinthians e por aí vai.
Ah, entendi.
Então tem jogos sim.
É, vai
tem
ter, mas sim, é que não vai calhar. O fato é que eu vou ter que trabalhar bastante, porque, enfim. Não vai ter Campeonato Brasileiro, então
não.
É uma quantidade menor de jogos.
Isso.
E não vai
isso.
ser para toda a rede.
Isso, tá. São 8 jogos entendi. No sábado e domingo, né, nos dois dias. E depois, no meio de semana, na semana que vem, os jogos da volta da Copa do Brasil. Então tem Brasileirão nesse meio de semana agora, quarta e quinta. No final de semana que vem não tem, que é a Copa do Brasil. No próximo meio de semana da outra semana não tem, que é a Copa do Brasil. E a Brasileirão volta no outro final de semana, não nesse, na segunda semana de agosto, a partir do dia 8.
Entendi. É isso. Então teremos Campeonato Brasileiro no meio de semana.
Teremos sim, Tânia. Rodada, 20ª rodada terminou ontem, né? Com destaque aí para as vitórias de Atlético Mineiro e Botafogo, principalmente. O Atlético venceu o líder Palmeiras em São Paulo, no Nubank Park, 2-1. Botafogo venceu o Cruzeiro no Mineirão, 1-0. São dois os destaques da rodada, as vitórias de Botafogo e Galo fora de casa. Meio de semana, Tânia, tem jogo sim. Pelo Brasileirão, a 21ª rodada tem jogos na quarta e também quinta-feira. Quarta-feira tem Mirassol e Remo, 7:30. Inter e Flamengo, 7:30. Fluminense e Bahia, 9:30. Vitória e Palmeiras, 9:30. E na quinta, 7:30, Corinthians e Atlético Paranaense. Quinta, 9:30, Coritiba e Cruzeiro. Os jogos, Tânia, de Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético e Bragantino, Chapecoense e Vasco, não acontecerão nesse meio de semana. Por quê? Porque Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco jogarão pela Copa Sul-Americana. Então os jogos desses times no Brasileirão estão adiados, sem data definida ou sem data confirmada ainda, porque o Santos joga amanhã pela Sul-Americana, 9:30, contra o UCV, jogo da volta na Vila. Santos venceu na ida 4-1 em Valência, pode perder por 2 gols na Vila, que vai às oitavas de final da Sul-Americana. Na quarta tem Vasco, Independiente e Medellín. Foi 2-2 na ida, jogo da volta agora em São Januário. Também quarta em Bragança Paulista, Bragantino e Sporting Cristal. 0-0 na ida em Lima. E na quinta, Grêmio e Bolívar pela Sul-Americana. 3-2 Bolívar na ida. Então esses times que jogarão, os brasileiros da Sul-Americana, não jogam no meio de semana pelo Brasileirão. Por isso que não tem rodada toda completa, 21ª, nesse meio de semana pelo Brasileiro.
Muito bom, mas teve muito jogo no fim de semana, né, Frade?
Teve sim, é. Tânia. Pra gente de novo relembrar os resultados, né? No sábado, Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Santos 2, Chapecoense 2, tropeço grande do Santos na Vila contra o Lanterna, Vasco 1, Mirassol 1. Ontem, Cruzeiro 0, Botafogo 1, Bahia 1, Corinthians 1, Bragantino 0, Coritiba 0, Grêmio 1, Fluminense 1, Flamengo 1, São Paulo 1, Remo 2, Vitória 0 e Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2. Os jogos do final de semana pelo Brasileirão, a 20ª rodada. Tânia.
Muito bom, Rafael Prat. Você volta logo mais, né?
Às 11:30 com Gabriel Dudziak no Lado B da Bola.
Lado B da Bola, noticiário do futebol internacional. Então até logo mais, Prat.
Até daqui a pouquinho.
Obrigada. Valeu, muito bom. Agora são 10:36.
CBN Noite Total.
A Polícia Militar do DF prendeu 3 suspeitos de furtos praticados durante a Parada do Orgulho LGBT+, realizada neste domingo. Segundo os militares, os detidos, que eram colombianos, estavam com 22 aparelhos celulares com indícios de origem ilícita, além de 6 óculos de sol, 3 bonés ainda com etiquetas, um carregador portátil e 5 frascos com maconha. Além dos objetos recuperados, as equipes encontraram ainda um cachorro que estava preso no interior do veículo utilizado pelos suspeitos. Todo material foi apreendido e apresentado na 5ª DP. Além dos 3 suspeitos detidos, outras 2 mulheres e 1 homem também foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados por furto qualificado, maus tratos a animal e porte de substância entorpecente. Marina Dantas para a CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio, e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha, não. Hoje...
Fernando Haddad defendeu que o governo federal deve virar a página da crise diplomática com a Argentina. A declaração ocorre após o presidente argentino, Javier Milei, se referir ao presidente Lula como presidiário e ladrão durante visita aqui ao país. O candidato do PT ao governo de São Paulo afirmou ser necessário manter uma boa relação com o país vizinho.
Durante a agenda em São Paulo, o candidato ao governo do estado pelo PT, Fernando Haddad, voltou a criticar a postura do presidente da Argentina, Javier Milei, que fez falas duras contra o governo Lula e autoridades brasileiras durante convenção do PL, mas também defendeu que essa página seja logo virada. Ao se reunir com entregadores por aplicativos e discutir políticas para o setor, Haddad reforçou que o governo brasileiro não pode aceitar as ofensas de Milei, mas que isso não rompe com séculos de tradição e amizade entre Brasil e Argentina.
Não precisamos aceitar esse tipo de provocação. Acho que o Brasil tem todo o direito de manifestar contrariedade com o comportamento impróprio de um chefe de Estado no território nacional. Nós temos que fazer isso porque temos que dignificar o povo brasileiro. É uma questão de autoestima do povo brasileiro. Mas nós temos que olhar para frente, continuar construindo uma relação próspera como a que temos com a Argentina.
No sábado, na convenção que lançou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, Milei se referiu a Lula como presidiário e ladrão e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como lixo careca, embora sem os mencionar nominalmente. Para o ex-ministro da Fazenda, a crise diplomática não pode impedir o fortalecimento do Mercosul, por exemplo. Haddad ainda citou os acordos do bloco com a União Europeia, Singapura e os planos de tratativas com a China. Questionado pela CBN, o candidato também falou sobre a disputa interna para vagas de suplência às candidaturas ao Senado da sua chapa eleitoral. Isso porque Marina Silva e Simone Tebet têm chances de assumir ministérios no governo Lula em caso de reeleição, o que traz um protagonismo para os suplentes. A suplência de Tebet está prevista para o PT. Já PSOL e PDT disputam a suplência de Marina. O PDT indicou o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, e o PSOL, o vereador Djalma Neri, mais votado em São Carlos na última eleição. Haddad disse que a divergência é natural, mas não há conflitos internos entre os aliados. O petista acrescentou que a própria Marina se encarregou de equacionar a questão junto ao PSOL e ao PDT. De São Paulo, Karen Lemos.
Brasil e Coreia do Sul pretendem acelerar as negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. O movimento acontece em meio a novas tarifas dos Estados Unidos aplicadas contra os produtos brasileiros.
Diante do avanço de tarifas sobre exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos, os governos brasileiro e da Coreia do Sul decidiram criar um grupo de trabalho para acelerar as negociações de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. Se a ideia avançar, o acordo vai precisar do aval dos demais integrantes do bloco. A coordenação brasileira ficará a cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin. O entendimento foi assinado durante a visita oficial à Brasília do presidente sul-coreano Lee Jae-myung. Ele afirmou que o momento exige rapidez nas negociações. A tradução simultânea é do canal Gov.
O nosso acordo comercial entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora. Acreditamos que o acordo entre Mercosul e Coreia vai trazer para as empresas coreanas uma maior oportunidade de entrar no mercado da América do Sul e trazer uma nova perspectiva ao mercado asiático via Coreia para o Brasil. Assim, vamos expandir os horizontes de cooperação, não somente no comércio, mas também quando nós falamos em vários campos, como indústria de alta tecnologia, cadeia de suprimento, economia verde, economia digital.
Os dois governos também assinaram acordos para ampliar a cooperação bilateral. Entre os principais entendimentos firmados está a parceria em toda a cadeia de minerais críticos considerados estratégicos para a transição energética e a indústria de alta tecnologia. Também foram assinados memorandos nas áreas de cooperação aeroespacial, energia, educação e intercâmbio esportivo. O presidente Lula destacou que a relação entre os dois países vive uma nova etapa e falou do potencial de crescimento do comércio e dos investimentos. Na área de defesa, Lula citou a escolha do cargueiro C-390 Millennium da Embraer pela Força Aérea da Coreia do Sul como símbolo da ampliação da parceria estratégica. O presidente Lula também confirmou um novo lançamento de foguete da empresa sul-coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, previsto para setembro, e disse que pretende acompanhar a missão.
A missão espacial da empresa coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, abriu caminho para uma nova frente de cooperação tecnológica, que possivelmente em setembro teremos em Alcântara, na base de Alcântara, um novo lançamento de foguete. E nessa, presidente, eu faço questão de estar presente. Se o outro foguete não subiu, esse vai subir. E a partir desse, todos irão subir.
O primeiro lançamento não foi considerado bem-sucedido pela empresa responsável pela operação. Além dessa missão, em setembro, a InnoSpace prevê para agosto o primeiro voo de testes do foguete suborbital SEBIT, desenvolvido para pesquisas científicas e futuras operações comerciais a partir do território brasileiro. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Igor Cardim.
É isso, hein? Diversificação aí de parceiros comerciais. Brasil, ó, se virando mais para a Ásia, né? Hoje, presidente da Coreia do Sul aqui no Brasil. Na noite de domingo de ontem, o presidente Lula conversou com o presidente da China, Xi Jinping. Falaram sobre aprofundar a cooperação bilateral entre os dois países, portanto, né? Claro, em áreas estratégicas. E também, assim como foi falado com o presidente da Coreia do Sul, falou-se em negociações para um acordo entre o Mercosul, também com a China, assim como com a Coreia do Sul, né? Então, o Mercosul aí, esse bloco dos países aqui latino-americanos do Cone Sul, em bloco, já tem avanços com a União Europeia, né? Teria também avanços com a Ásia. Você vê que o mundo vai mudando de configuração, né? E os Estados Unidos, que poderiam, né, estar de forma mais amigável no comércio internacional, resolveu taxar o mundo inteiro. Aí o mundo inteiro está se reorganizando, né? Está recorrendo ali a outras parcerias, o que a médio prazo já vai prejudicar os Estados Unidos, né? Essa reorganização comercial do mundo. Não à toa o presidente Donald Trump está doidinho para fazer campanha contra a candidatura do presidente Lula, vamos dizer assim, né? Porque, obviamente, isso é declarado, né? Não é segredo para ninguém. A candidatura do Flávio é muito mais favorável, né, aos interesses do Donald Trump em relação ao nosso país aqui, em relação ao Brasil, né? O Flávio fala declaradamente sobre isso, né? Que com ele o governo dos Estados Unidos teria uma situação mais favorável aqui na relação comercial. Então, Trump realmente está de olho nas eleições do Brasil, né? Tem tudo a ver com os interesses dos Estados Unidos, ainda mais porque os Estados Unidos também têm agora um regramento, eles decidiram voltar os olhos mais para a América Latina. Eles tinham esquecido um pouco a América Latina, né? Essa história que tinha muito tempo atrás, né, de que a América Latina era o quintal dos Estados Unidos e tal, eles tinham esquecido um pouco. Mas agora se voltaram oficialmente, isso em documento, né, que a América Latina, para os Estados Unidos, é um quintal de influência do país. Né? Então eles estão de olho. Né? Já a Venezuela já virou um protetorado deles, estão de olho em Cuba. A Argentina já está, né, com um governo que é o Javier Milei, muito próximo do Trump. Você tem eleições recentes agora no Peru, na Colômbia, que também entram para essa órbita, né, de poder dos Estados Unidos. Mas o Brasil é o Brasil. O Brasil tem um peso aqui na América Latina. Então, não é à toa que o pessoal está de olho mesmo. Não é à toa que o Javier Milei veio aqui para o Brasil, né, na convenção do Flávio, porque a eleição brasileira ela tem esse pano de fundo geopolítico, né, da disputa, inclusive, entre China e Estados Unidos sobre área de influência aqui na América Latina. E aí os Estados Unidos vão com um tarifaço, né, isso, enfim, com um objetivo, né, pelo menos declarado no primeiro tarifaço, de tentar pressionar as autoridades brasileiras e tal, mas que não deu certo, né? Na verdade, o tarifaço só está ajudando na candidatura do Lula, porque está dando para o Lula esse discurso mesmo da soberania e tal, e que para o Lula é um grande negócio. Aliás, o governo brasileiro, Itamaraty, entrou na OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra as tarifas dos Estados Unidos. Sabemos que a chance de alguma coisa avançar na OMC contra os Estados Unidos, essa chance é mínima, né? Para ser otimista, para não dizer que é uma chance zero, né? Porque a OMC está completamente sem poder, né? A OMC está esvaziada, não existe mais um regramento internacional regido por uma instituição multilateral como havia até recentemente, né? Agora não, agora com o enfraquecimento da OMC, agora é a regra de quem grita mais. Na verdade, é a guerra de quem tem mais poder econômico, né? E é disso que os Estados Unidos estão se valendo aí no seu tarifaço. Bom, vamos aqui agora com o João Rosa, uma outra discussão que foi suscitada também na convenção do PL, que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro no sábado, que foi a apresentação do vídeo com a imagem feita com o IA e declaradamente feita com o IA, né, do Jair Bolsonaro falando que era injustiçado, que estava preso injustamente, declarando apoio à candidatura do filho dele. O TSE vai enfrentar agora o primeiro desafio às novas regras de uso de inteligência artificial em campanha, porque agora tem um caso concreto, né, a campanha do Lula já entrou no TSE contra o uso dessa imagem do Bolsonaro feita em IA. E agora cabe ao TSE avaliar essa situação. Aliás, o Nunes Marques é que foi sorteado para ser o relator desse caso. João Rosa tem aqui a reportagem.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, que questiona a exibição do vídeo. Na semana passada, o ministro contemporizou sobre falas do senador Flávio Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas. Agora, o TSE vai analisar o caso com base na resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial artificial nas eleições. A norma proíbe o uso de conteúdos sintéticos em áudio ou vídeo para favorecer ou prejudicar candidaturas quando houver manipulação da imagem ou da voz de pessoas, mesmo que exista autorização para o uso. O advogado Fábio Souto, especialista em direito penal, avalia que a exibição do vídeo pode trazer consequências para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro.
E na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE. E isso pode levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for.
Além da ação no TSE, o PT também acionou o Supremo Tribunal Federal. O partido argumenta que o vídeo pode representar descumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro, que incluem a proibição de manifestações de caráter político. Aliados do ex-presidente afirmaram, no entanto, que Bolsonaro não tinha conhecimento da divulgação do vídeo. Para o mestre em direito político, Renato Ribeiro, o episódio não deve resultar em mudanças nas condições da prisão domiciliar.
Então o vídeo não é atribuído ao ex-presidente, não foi ele que fez esse vídeo e não há que se pensar em consequências para a sua pessoa, porque ele não tem nenhuma relação com essa produção desse conteúdo. É muito diferente da situação recente em que foi atribuído ao ex-presidente a autoria de uma carta em que ele pede voto especificamente do seu filho.
Relator da execução penal do ex-presidente, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se a exibição do vídeo representa ou não descumprimento das cautelares. De Brasília, João Rosa.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o BRB pagou 12 bilhões de reais ao Master em troca de guardanapos. Olha, eu vou ouvir aqui atentamente, porque caros esses guardanapos, hein? Não bastasse o BRB ter comprado uns ativos que não valiam nada do Master, né? Aí gastou 12 bi em guardanapos. Você vê, se não é corrupção, é o quê, gente? Né? Bom, enfim, vamos em frente, vamos ouvir a reportagem. O ministro disse ainda, o ministro da Fazenda, que a nova gestão da instituição é buscar convencer o sistema financeiro que possui um plano consistente para superar a crise.
Numa entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, Durigan classificou a situação como um crime e negou que a crise do BRB seja um problema da União.
O BRB recebeu papel que não valia nada. O meu caso aqui do governo federal, nós não temos nada a ver com o BRB. O BRB ele é um banco cujo acionista principal é o governo do DF, que dilapidou o patrimônio, seja do DF, seja do banco. Atual governador entrou com uma ação no Supremo dizendo a União tem que vir me ajudar. E aí eu disse no Supremo, de jeito nenhum. Isso aí é um problema do DF.
Segundo Durigan, um banco central informou durante uma reunião no STF que uma eventual liquidação do BRB não representa risco sistêmico para o sistema financeiro nacional e também mencionou o acordo homologado pelo Supremo em maio que abriu caminho para um socorro financeiro de até 6,6 bilhões de reais ao BRB. A decisão autorizou o Distrito Federal a contratar uma operação de crédito junto ao FGC. Agora, o banco busca convencer agentes do sistema financeiro que possui um plano consistente para superar a crise e negocia com instituições financeiras públicas e privadas a concessão da fiança necessária para um empréstimo. Como contragarantia, o governo do Distrito Federal se comprometeu a oferecer as cotas a quem tem direito nos fundos de participação dos estados e dos municípios. Nesta segunda, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza. A pauta do encontro incluiu a tentativa do BRB e do governo do Distrito Federal de destravar um empréstimo bilionário destinado a socorrer o banco. Além disso, o gestor do BRB deu explicações sobre a divulgação dos balanços financeiros da instituição que estão atrasados desde o fim do ano passado. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Corrupção ali no no Distrito Federal em relação ao BRB com o Master. Isso precisa ser muito, muito bem esclarecido. Um bebê nascido em Fernando de Noronha, no domingo, foi transferido para Recife após apresentar intercorrência clínica. Os partos estão proibidos na ilha desde 2004, já que o único hospital no local é de média complexidade.
Mesmo com a proibição da realização de partos em Fernando de Noronha desde 2004, uma mulher deu à luz neste domingo no Hospital São Lucas, localizado no arquipélago. No momento, a paciente está estável, mas o bebê apresentou uma intercorrência e foi transferido em UTI aérea para o Recife, onde permanece internado. Ele também apresenta um quadro estável e segue sendo acompanhado por equipe médica especializada. Segundo a administração da ilha, a paciente procurou a unidade de saúde com queixa de dor lombar irradiando para a região pélvica. Na avaliação inicial, ela negou a possibilidade de estar grávida. No entanto, diante da suspeita clínica, a equipe realizou um exame beta-HCG que confirmou uma gestação de 41 semanas. A proibição de partos no arquipélago ocorre pois a região possui apenas um hospital de média complexidade, sem maternidade ou UTI. A gestão estadual determinou que as gestantes deixem a ilha ao completarem 28 semanas de gravidez, com direito à hospedagem no continente até o nascimento do bebê. De acordo com a nota divulgada pela Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha, a mulher já estava em trabalho de parto em fase avançada, o que impossibilitou a transferência para uma maternidade. O parto foi realizado pela equipe multiprofissional da unidade de saúde, seguindo os protocolos assistenciais. Após o nascimento, o recém-nascido precisou ser transferido para a capital pernambucana. Ainda em nota, a administração da ilha informou que a mãe permaneceu em Fernando de Noronha porque a capacidade da aeronave permitia apenas o transporte do bebê e da equipe assistencial. Posteriormente, ela também embarcou em um voo com destino ao Recife. A mulher, que mora temporariamente no arquipélago e trabalha em uma pousada na ilha, não teve a identidade e naturalidade divulgadas. Questionada pela reportagem da CBN Recife, a administração de Noronha informou que a mulher não havia dado entrada na unidade de saúde durante a gestação. Do Recife, Letícia Rodrigues.
Agora 11 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, expressou insatisfação ao embaixador argentino, Daniel Raimondi, após declarações do presidente argentino Javier Milei em São Paulo. As falas consideradas inaceitáveis atacaram o presidente Lula, instituições brasileiras e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Itamaraty qualificou o incidente como sem precedentes e destacou o longo histórico diplomático entre os dois países. A Justiça de São Paulo publicou a decisão sobre a apelação apresentada no caso Paulo Cupertino. A corte manteve integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, a prisão do réu e a validade do julgamento. Durante o julgamento, Cupertino negou ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele. Segundo o réu, o crime foi cometido por outra pessoa não identificada. Já a filha e a ex-esposa de Cupertino afirmaram que ele assassinou as vítimas por não aceitar o relacionamento da filha com o artista. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espiela, afirmou que vai romper as relações diplomáticas com os governos de Cuba e da Nicarágua assim que assumir o cargo em 7 de agosto. Ele também anunciou o fechamento de 15 consulados e 14 embaixadas. Espriella reforçou ainda que vai abrir uma representação em Jerusalém para retomar e estreitar os laços com Israel. No horário de Brasília, agora 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Música.
CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos à última meia hora do programa. Hoje é mais curtinho. Vamos juntos aqui com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos aí pelos nossos mais diversos canais de transmissão no bom e velho e querido amado Radinho. Estamos para toda a nossa rede. Estamos também nos canais digitais, dá para acompanhar com imagem. E aí você consegue acompanhar com imagem no site da CBN, você consegue acompanhar com imagem nas transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito. E também no YouTube, no canal da CBN no YouTube, ah? Boa, HD. Aí você consegue dar um joinha aqui pra gente, hein? Se você estiver no YouTube, é bom que dá engajamento. Deixa eu ver o que os ouvintes vão dizendo. Aliás, tem um chat aqui dos ouvintes. Aqui o José Afonso, boa noite. Tânia, tá muito frio aí em São Paulo? Você tá com um pouco agasalho. Olha, José Afonso Ramos Silva, não tá tão frio hoje, né? Não tá tão frio hoje em São Paulo. E aqui no estúdio também não está muito gelado. Mas, eu estou com uma blusinha de lã. Verdade que é um pouco leve. Mas está tudo bem. Tá confortável aqui. A Isaura Ferreira, assim, ainda estou emocionada por ter apresentado Revista CBN ontem. Relembrando os velhos tempos. Ontem tive a honra de apresentar o Revista CBN. Porque a Petra Chaves, que é a apresentadora titular, estava de folga. Aliás, foi o aniversário dela. E aí relembrei, né? Porque antes de Petra Chaves, eu era apresentadora do Revista CBN. Olha, Isaura, eu confesso a você que sim, aquela trilha, né? A gente se identifica muito com a trilha do programa, né? Porque acompanha todas as apresentações. Aquela trilha ali me trouxe, assim, algumas nostalgias. Eu apresentei o Revista há um bocado de tempo atrás, né? Enfim, aí era uma outra rotina, né? Tinha filho pequeno. Aí trabalhava sábado e domingo, não é brincadeira não. Aí saía correndo para chegar em casa e tal. Enfim, realmente rolou uma nostalgia, não vou negar. Tô de olho aqui, hein, no que os ouvintes vão dizendo aqui no nosso canal do YouTube, que é Rádio CBN. É isso, pessoal discutindo política aqui e tal. É uma acusa de cá, acusa de lá e tal. Quem é ladrão, quem faz isso, quem faz aquilo. É, discussão em ano eleitoral pega fogo, né? É isso, de olho aqui no que os ouvintes vão dizendo. Vamos agora então, já que estamos falando de ano eleitoral, trazer os números da pesquisa Quest. Hoje a Quest divulgou pesquisas estaduais, né? Vamos começar pelo Rio de Janeiro. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, tem 38% das intenções de voto no principal cenário do primeiro turno das eleições para o governo do estado do Rio. Antony Garotinho, do Republicanos, aparece com 10%. Douglas Ruas, do PL, também tem 10%. Os dados são da pesquisa Genial Quest, que os dados foram divulgados hoje.
Se as eleições ao governo do Rio fossem hoje, o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD, venceria em primeiro turno. O levantamento foi feito pelo Instituto Quest, divulgado nesta segunda-feira. No cenário principal de primeiro turno, Paes tem 38% dos votos, mais que todos os outros concorrentes somados. O ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, vem na sequência com 10%, empatado numericamente com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas, do PL. O vereador William Siri, do PSOL, tem 2%. Outros candidatos não somaram mais de 1%. Indecisos são 19% e outros 16% afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. Num segundo cenário, sem o ex-governador Garotinho, Paes chega a 42% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas fica com 11%. Outros candidatos não apresentam variação relevante. Em eventual segundo turno, Eduardo Paes venceria Garotinho por 48% a 18%. Contra Ruas, o ex-prefeito registra 52% contra 16% do deputado. Paes é conhecido por 9 em cada 10 eleitores. Por outro lado, 7 em cada 10 não conhecem Douglas Ruas. Para a professora de Ciência Política da UFRJ, Maíra Goulart, ainda há brechas para o crescimento de Ruas.
Que tem uma baixa taxa de conhecimento, porque ele nunca exerceu nenhum cargo em âmbito estadual. Mas com uma campanha muito centrada, ele poderia ter um desempenho maior, poderia se tornar mais conhecido. Diferentemente de quem? Do ex-governador Garotinho. Com a taxa de rejeição dele de mais de 60%, ele, mesmo com campanha, não vai expandir muito essa taxa de conhecimento em intenção de voto.
A Quest também mostrou que no estado do Rio, Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente na disputa à presidência. No primeiro